Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão do dia 4 de novembro. Cumprimento a todos os integrantes desse sodalício, embaixador Simões, doutor Marcos Felipe, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar, doutor Aldari, doutora Cristiane. Cumprimento também a doutora Luiziane, que hoje substitui o doutor Alvimar Nascimento, que viajou, também viajou para um evento em São Paulo. Também cumprimento o nosso procurador regional, doutor Carlos Vinícius Cavileira. Cumprimento o nosso deputado estadual, que nos visita, deputado Gilson Lopes. Também o nosso advogado, doutor Antônio Carlos Pimentel, servidores e assessores que nos honram com suas presenças, demais serventuários da justiça, funcionários da taquigrafia. Eu gostaria inicialmente de levar ao conhecimento dos colegas que eu estarei me ausentando dessa corte amanhã. Estarei me dirigindo a São Paulo para participar do 22º Encontro dos Servidores, que estarei retornando no próximo sábado, 22º Encontro dos Corregedores Gerais. Obrigado, doutor Vinícius. E na minha ausência, estará me substituindo e será o presidente, vice-presidente, corregedor, do desembargador Carlos Simões, a quem antecipadamente eu já agradeço pela substituição. Quero ainda cumprimentar os nossos servidores desse sodalício pela Semana do Servidor. Eu ontem estive aqui e com muito prazer participei de um evento que teve uma palestra show com o nosso consultor, ator, diretor e palestrante José Luiz Gobi, que apresentou o tema Vivendo com Prazer e Bom Humor perante o Pleno. Foi uma palestra muito interessante, patrocinada pela Associação dos Servidores da Justiça Eleitoral desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Quero cumprimentar, volto a frisar, os servidores, dizer que é uma honra muito grande tê-los em nossa assessoria, cumprimentá-lo pela 7ª semana que ocorreu do dia 27 de outubro até o dia 3 de novembro deste exercício. E, na sequência, eu consulto aos colegas se existe possibilidade de adiamento de algum processo. Ao mesmo tempo, eu estou a franquear a palavra àqueles que dela quiserem fazer uso para os devidos fins. Inicio pelo desembargador Carlos Simões, posteriormente consultarei os demais.
Senhor presidente, eu não tenho processo a adiar. E agradeço as manifestações de estima, de amizade que Vossa Excelência sempre dedica à minha pessoa. Agora, responsável como o plenipotenciário aqui do TRE, né? Exercendo todas as funções. Mas estou sempre pronto a cumprir a minha tarefa, Vossa Excelência sabe disso, os colegas também, e faremos o melhor que for necessário. Apenas eu queria sugerir a Vossa Excelência, se me autorizar, propor ao Tribunal Pleno a indicação do segundo suplente para o término desse mandato que nós, com a assunção do desembargador Fábio Klein, que era o primeiro, e eu passei a ser o primeiro, a vice-presidência do Tribunal de Justiça, ficou vago esse cargo. Então, se Vossa Excelência me autorizar, amanhã eu faço a proposta em caminho.
Vossa Excelência está autorizada. Apenas fazer a proposição, perfeitamente.
Preencher essa lacuna no termo desse mandato.
Eu encareço a Vossa Excelência que faça essa
Muito bem.
Solicitação amanhã.
Tá, muito obrigado. E no mais, eu cumprimento também o nosso querido deputado Gilson Lopes, né, e demais presentes, o nosso decano dos advogados, nosso amigo doutor Pimentel, os colegas presentes, desejando que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigado.
Marcos Felipe.
Senhor presidente, também cópia do Vossa Excelência, meus pares, sou procurador-geral eleitoral, hoje a doutora Luziane, né? Isso mesmo, verdade, que substituiu na Secretaria-Geral, o doutor Alvimar, a taquigrafia, os advogados aqui presentes, da presença do doutor Pimentel, advogado querido dessa corte, também hoje que nos prestigia o deputado Gilson Lopes. Desejo a todos uma boa sessão de trabalho, presidente.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, registro a minha satisfação de estar aqui em mais uma sessão. Confesso que senti falta na segunda-feira. E também registro a presença do deputado Gilson Lopes, de todos os servidores, parabenizo pelo dia, doutor Pimentel, e não tenho processo a adiar.
Doutor Elimar.
Também, senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta corte. Cumprimento também o ilustre procurador de justiça, doutor Vinícius Cabeleira, nossa diretora substituta, advogados, deputado Gilson Lopes, presentes, servidores da justiça, demais pessoas. Desejo a todos uma boa tarde de trabalho e quero dizer que vou adiar o pautado sobre número 2. Pedido da própria parte, o advogado não veio.
Pois não. Doutor Aldari.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo Mendes Embarrador Simões, os demais colegas, doutor Vinícius, nossa diretora em exercício, os advogados presentes, os servidores. Queria fazer um registro especial à presença do deputado Gilson Lopes e também a presença do Ângelo Cortelete, que eu conheci em Águia Branca, em 95, quando da instalação da comarca, ele era vereador-presidente da Câmara e nos ajudou muito naquela oportunidade. Depois virou prefeito, continuou a atividade política dele, também é comerciante. É com alegria que eu o revejo aqui nesta corte. Era isso, presidente.
Doutora Cristiane.
Cumprimento a Vossa Excelência, a pessoa de quem cumprimento a todos os presentes. Não há processos a serem adiados.
Carlos Vinícius Cabeleira.
Senhor presidente, é uma satisfação novamente estar aqui nessa corte, presidido por Vossa Excelência. Desejo a todos uma ótima sessão.
Há um pedido de preferência. Eu consulto a doutora Cristiane Conde Shimatalik, que agora acertei o sobrenome, se tem condição de julgar o processo pautado sob número 5. Aprendi com o doutor Carlos Vinícius Cabeleira a pronúncia, doutora Cristiane. Feito o pregão, Renato, palavra nossa eminente relatora.
Em base de declaração, oposto nos autos da representação número 1925-15, representação essa da classe 42. Embargante, senhor José Renato Casagrande, tendo como patrono nos autos, doutora Luiz Amprogno Filho e outros, coligação embargada, coligação, o Espírito Santo pode muito mais, sendo representada a coligação nos autos, pelo doutor Felipe Lourenço Boturão Ferreira e outros. Alguém presente pelo embargante aqui apregoado? Pela coligação embargada? Excelência, presente apenas o embargante.
Palavra, eminente relatora.
Trata-se de embargo de declaração, opostos por José Renato Casagrande, em face do acordo número 86 de 2015, deste egrégio tribunal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para julgar parcialmente procedente a representação por propaganda irregular e aplicar-lhe multa no valor de R$5.000. Alega o embargante omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado. Sustenta ainda a nulidade do acordo em razão de existência de dois relatórios diversos, ausência de transcrição da sustentação oral do advogado e o fato de o juiz Elimar Pinto não ter votado após a redistribuição dos autos, realizada após o fim da atuação dos juízes auxiliares nessa corte. as folhas 393, 398, embargante suscita questão de ordem, na qual reitera os argumentos lançados acerca da nulidade do acordo embargado. Preliminarmente, há uma intempestividade arguída de ofício. Cumpre registrar que a jurisprudência do TCE firmou-se no sentido de que o prazo de 24 horas previsto no artigo 96 da Lei 9504 de 97 para o recurso interposto de decisões de juiz auxiliar nas representações de propaganda irregular também se aplica aos embargos de declaração oposta em face do acórdão regional. Assim, o prazo para oposição de embargos de declaração em face de acórdão do TRE, que aprecia recurso contra a sentença em representação fundada no artigo 96 da Lei das Eleições, tal como no caso dos autos, é de 24 horas. Confiram-se a título de exemplos alguns julgados recentes do TSE. Aspas. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o prazo de 24 horas previsto no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9504 de 97, se aplica tanto a recursos contra decisão de juiz auxiliar, como também a embargos de declaração opostos a acordo no TRE. Agravo regimental em recurso especial eleitoral número 104190, acórdão de 19/5/2015, o relator ministro Gilmar Mendes, publicação DJE, da data de 4/9/2015. Então, há vários julgados aqui, nesse mesmo sentido, do ministro Henrique Neves da Silva, da ministra Laurita Vaz e do ministro Dias Toffoli, todos tratando exatamente do mesmo assunto, do prazo ser 24 horas. Compulsão dos autos, verifico que o acordo embargado foi publicado 1º de outubro de 2015, quinta-feira, conforme certidão constante de folhas 362, e os embargos foram opostos na data de 5/10, segunda-feira, fora, portanto, do prazo de 24 horas, razão pela qual não merecem ser conhecidos. Quanto à questão de ordem, também suscitada, então passo agora à análise da questão de ordem, porque não estou aceitando os embargos. Quanto à questão de ordem é idêntica, né, aos pedidos dos embargos. Então, quanto à questão de ordem também suscitada pelo embargante, na qual sustenta a nulidade do acordo, registro de pronto que não lhe assiste razão. De fato, tendo havido redistribuição dos autos após o encerramento da atuação dos juízes nessa corte, é compreensível que o novo relator tenha elaborado o relatório a fim de relembrar aos pares os fatos ocorridos no curso do processo, que de certo não traz prejuízo, tampouco gera nulidade. No tocante à ausência de transcrição da sustentação oral também do advogado, das notas taquigráficas, observe que tal erro não possui o condão de anular o acordo, dado que o julgamento foi finalizado antes da juntada das notas, não havendo assim violação à paridade das armas, tampouco prejuízo à parte, mesmo porque todos os membros que acompanharam o eminente relator estavam presentes no dia da sustentação oral, folhas 341, e puderam proferir seus votos com ciência dos argumentos lançados pela defesa. Nada obstante, eu determino a juntada da referida transcrição nesse momento. Por fim, a despeito do excelentíssimo senhor juiz Elimar Pinto não ter votado após a redistribuição dos autos, destaco que, em verdade, o que deve ser verificado é a existência de quórum mínimo de deliberação, que no caso dos autos foi regularmente observado nos termos do artigo 31, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa, não havendo assim qualquer nulidade a ser sanada. E ainda que assim não fosse, eventual voto divergente proferido pelo juiz que não votou não alteraria o resultado do julgamento, uma vez que o relator foi acompanhado por outros 3 dos seus pares, perfazendo um total de 4 votos, no mesmo sentido. Quanto exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos e pela rejeição da questão de ordem. Como voto?
Presidente relator. Pois não, doutor Pimentel. O julgamento já está concluído, mas numa deferência especial à Vossa Excelência, eu vou franquear a palavra. O julgamento está concluído. O momento é inoportuno para qualquer situação, mas eu vou franquear a palavra à Vossa Excelência.
Essa liberalidade de Vossa Excelência sempre é muito bem recebida pela classe dos advogados, e eu queria cumprimentar a eminente juíza pelo belíssimo voto, que, aliás, não diz todos os demais. Não se pretende aqui modificar a conclusão do acórdão, mas apenas colocar a seguinte situação. A matéria não se aplica na hipótese o rito da resolução sobre propaganda eleitoral, porque a inicial, ela não só trouxe matéria de propaganda, como ela também requereu, em duas oportunidades, inclusive a final, ela requereu um processamento penal, em virtude do que seria supostamente ofensas a um candidato. Então, apenas essa questão do rito e prazo, portanto, para recurso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com relação ao mérito, a eminente relatora conclui pelo não conhecimento dos embargos pelas considerações que ela enfatizou. Consulto aos colegas, né, pela ordem, o desembargador Simões. Como vota?
Eu não tive acesso aos autos e, diante das colocações do vice-advogado, até em respeito à sua excelência, eu respeitosamente peço vista.
O processo vai, então, com vista ao eminente desembargador Carlos Simões. Carlos Simões. Retornando, então, à normalidade da pauta, eu anuncio o processo pautado sobre o número 1. É uma apresentação de contas e tem como relatora a doutora Cristiane. Feito o pregão, palavra eminente relatora.
Prestação de contas número 1-32, classe 25. Partido remetente, Partido Popular Socialista Regional Espírito Santo, através de seu presidente, senhor Luciano Santos Rezende. Advogado do partido nos autos, doutor Rodrigo Fardim. Alguém presente pelo partido? Ausente a gremiação, excelência.
Palavra, doutora Cristiane.
Bom, em seu relatório conclusivo, a COSIM aponta inconsistências que, a seu ver, não comprometeram a análise das contas, qual seja, entrega intempestiva da prestação de contas final e omissão na entrega das prestações de contas parciais. Entretanto, afirma que verificou a existência de outra irregularidade que prejudicou a regularidade das contas, qual seja, abertura de conta bancária específica de campanha. A Procuradoria Regional opina pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista a ausência do documento previsto no artigo 40 da Resolução TSE 23.406 de 2014, extratos bancários. Passo a analisar, então, as irregularidades. Em relação à entrega intempestiva da prestação de contas, entendo, tal como a COSIM, que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência das contas. Em relação à segunda irregularidade, omissão na entrega da primeira e segunda prestação de contas parciais, o fato de o partido haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente após a prestação final. Em relação à última, a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, COSIM afirma que a não abertura da conta bancária específica de campanha viola o disposto no artigo 3º, inciso 3º, da Resolução TSE 23.406 de 2014. Estado a se manifestar, o partido afirma que a não abertura de conta específica configura mera irregularidade formal, quando inexistente movimentação financeira. Compulsão dos autos, verifico que a inconsistência apurada na prestação de contas refere-se ao descumprimento da obrigação prevista no artigo 3º e no artigo 12 da Resolução TSE 23.406, qual seja, a abertura de conta bancária específica para movimentar os recursos de campanha. Assim, a irregularidade que maculou as contas precede a não apresentação dos extratos, uma vez que se refere ao descumprimento de uma obrigação de fazer elencada pela norma como um dos requisitos para a realização da campanha, a qual deverá ser cumprida, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Logo, ao contrário do que aduz a agremiação, trata-se de falhas de natureza grave, que compromete a análise das contas, como bem asseverado pela COSIM. Ressalte-se ainda que a jurisprudência é firme, no sentido de que não a abertura da conta bancária gera desaprovação das contas, ainda que não haja realização de campanha. Cito a título de exemplo o seguinte julgado da colina TSE e destaco também decisões proferidas por essa própria corte. do TSE, manifestação da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, e na nossa corte já reiteradamente nós viemos decidindo, destaco o TRE-PC 1496, que foi relator Aldauri Nunes Júnior, e também o TRE Prestação de Contas 102.277, que foi relator Elimar Pinto. Então, cumpre ainda destacar que a resolução TSE 23.406 prevê, em seus artigos 54, parágrafos 3º e 4º, a aplicação da sanção de perda do direito ao recebimento da cota de fundo partidário aos partidos que tiveram suas contas desaprovadas, pelo período de 1 a 12 meses a ser fixado de forma proporcional e razoável. Nesse contexto, tendo em conta a gravidade da conduta omissiva do partido, que impediu o regular controle das contas a ser realizado por essa justiça especializada, entendo razoável e proporcional a aplicação da sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses. Assim, na esteira do parecer exarado pela COSIM, voto no sentido de julgar desaprovadas as contas do Diretório Regional do Partido Popular Socialista, PPSS, referente às eleições de 2014, nos termos do artigo 54, inciso 3, da resolução TSE 23.406 de 2014, e pela aplicação da pena de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário à agremiação estadual pelo período de 3 meses, comunicando-se à direção nacional do partido. Por fim, determino que seja encaminhada a cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 59 da resolução TSE 23.406. Vamos
lá. Conclusão, gabinete relator, então, pela desaprovação. Consulta ao plenário se existe alguma divergência com relação a essa conclusão.
Senhor presidente, nós já tivemos uma discussão, tive uma discussão importante, inclusive, com o desembargador Fábio Klein, numa matéria semelhante. Por essa razão, vou pedir vista, respeitosamente.
Número 2, feito pregão, palavra ao doutor Elimar, que é o relator, é uma ação, é um recurso eleitoral. Vossa Excelência, então, adiou. Vossa Excelência está adiando qual processo? Dois. Então, julgo o primeiro. Então, feito o pregão do primeiro.
Prestação de contas, número 1254-89, referente ao candidato, senhor José Luiz Baroni, cargo deputado estadual nas eleições de 2014. Alguém presente pela parte? Ausente o remetente, Excelência.
Palavra ao eminente relator.
Arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro antes da data da abertura da conta bancária. 2. Doações recebidas e despesa contratada antes da entrega da primeira e segunda prestação de contas parciais, mas não informadas à época. E 3. Despesas com combustível sem registro de locações para cessões de veículo. Quanto às irregularidades referentes à arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro antes da abertura da conta bancária e doações de despesas contraídas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, observo que as mesmas geram apenas ressalva nas contas apresentadas, consoante já decidimos inúmeras vezes nesta corte, haja vista que todos os recursos omitidos na segunda parcial da prestação de contas foram contabilizados por ocasião da prestação de contas final e não houve arrecadação de recursos financeiros no período anterior à abertura da conta bancária. Quanto à falha concernente a despesas com combustível sem registro de locações ou cessões de veículos, no valor de R$ 654,18, eu estou aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que seu valor absoluto é diminuto. Cito ainda precedentes desta corte do TSE. Esses valores correspondem a 30,65% das despesas, que foram no importe de R$ 2.134,18. Quer dizer, nós já discutimos essa questão aqui do valor absoluto. Apenas R$ 654,18. Dessa forma, tendo em vista que as irregularidades em questão não prejudicaram a confiabilidade das contas apresentadas, julgo aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato José Luiz Baroni.
aprovação com ressalva e a conclusão do voto eminente relator. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Na sequência, número 3, relatoria do doutor Aldari, é uma ação de justificação de desfiliação partidária. Feito o pregão, palavra ao eminente relator.
Ação de justificação de desfiliação partidária, número 96-62, classe 24. Requerente, senhor Antônio Silva Gomes, tendo como advogado nos autos, doutor Pablo de Andrade Rodrigues. Requerido, Partido Democratas Regional Espírito Santo. Alguém presente pelas partes aqui apregoadas? Ausentes os apregoados, excelência.
Palavra do eminente relator.
Eminente presidente, egrégia corte, trata-se de uma ação na qual o vereador da Serra pretende ver declarada a justa causa para a desfiliação partidária do partido DEM. E a única curiosidade que eu vejo nesse processo é que o partido fez uma reunião do seu diretório regional estadual e consta que a ata na qual o partido aquiesce com a desfiliação do vereador. Mas, no processo, o partido foi citado através de seu presidente, o prefeito de Vila Velha, e não contestou a ação. Eu estou apenas julgando procedente, porque há razões que justificam a justa causa da desfiliação partidária. Eu apenas quero fazer uma ressalva quanto ao aspecto de que se ocorre ou não a revelia quando o partido citado não defende-se da suposta discriminação praticada em desfavor do detentor do mandato que deseja ver reconhecida a justificativa. Porque estaríamos ou não diante de um direito indisponível. Se entendermos que o direito é indisponível, não se aplicaria os efeitos da revelia, segundo o artigo 320. Né? Eu fiz uma pesquisa, a minha assessoria também fez, de que há doutrinadores da estirpe do José Jairo Gomes que entende que trata-se de direito indisponível, razão pela qual não se acolheria a revelia e dever-se-ia a examinar as provas para se verificar se houve ou não houve motivos a justificar a discriminação. Portanto, eu estou votando no sentido de reconhecer que há justa causa para a desfiliação, reconhecer que houve a discriminação pessoal, reconhecer que o partido administrativamente confessou ou concordou, aqueceu com a desfiliação, mas eu afasto a aplicação dos efeitos da revelia. Faço essa ressalva porque eu já votei aqui em dois processos, eu acho, onde se aplicou o efeito da revelia para essas situações. Obrigado, presidente.
Relator, então, julga procedente a ação de justificação de desfiliação partidária, afastando os efeitos da revelia. Alguma divergência com relação a essa conclusão?
Senhor presidente, essa observação que o eminente relator fez, ela é extremamente importante, que eu penso que num momento ou noutro nós vamos ter que nos debruçar sobre esses pedidos de desfiliação por justa causa, em que o partido que já se junta à anuência do partido, se eu não me engano o doutor Carlos Vinícius chegou num determinado momento a falar na hipótese até da falta de interesse processual para essas situações. Então, me parece que há um risco, não estou dizendo que é a hipótese dos autos, mas há um risco de se haver, inclusive, alguma simulação processual nesses casos, de se utilizar a justiça eleitoral para uma situação que já está consolidada. Porque se a parte quer se desfiliar, se o partido aceita a desfiliação, por que a justiça eleitoral teria que funcionar nesse caso? Não há razão para a instauração de um processo nesses casos. Mas o doutor Aldari tem toda a razão de que nós julgamos dois processos aqui, dois ou três, em que havia uma situação extremamente semelhante e entendemos por bem em acolher. Me parece que o efeito da revelia, o melhor entendimento seria a hipótese de que trata-se de um direito indisponível, uma vez que a agremiação partidária ela tem uma representação social e popular, então ela não fala só por si, ela fala também pelos seus eleitores e por aqueles que estejam simpáticos àquela corrente de pensamento. Então, eu só fazendo essa observação, porque já votei em dois casos semelhantes no mesmo sentido, me parece que um exame da preliminar de falta de interesse processual possa ser interessante nos próximos casos. Com essa observação, eu acompanho o relator, senhor presidente.
Presidente, eu também acho que a solução do relator foi a a melhor nesse caso, considerando o bem jurídico envolvido. Eu acho que é o caso realmente se tratar de direito indisponível. Ainda que haja concordância do partido, eu acho que não se deve furtar a análise realmente se estão presentes os requisitos para a desfiliação. Então, também acompanho.
Antes de nós prosseguirmos o julgamento, tanto que ansioso para se manifestar o doutor Carlos Vinícius, eu vou conceder-lhe a palavra antes de darmos sequência ao julgamento. Palavra do doutor Vinícius.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que o doutor Aldario, o doutor Danilo tem completa razão em que se trata de um direito indisponível, ou seja, não está na mão do partido aceitar a fidelidade ou não do seu integrante, tanto que o partido ele pode não entrar com a ação e o Ministério Público, depois de 30 dias da inércia do partido, ele pode entrar com a ação. O que eu só gostaria de referir à corte, doutor Danilo, é que a resolução do TSE, ela trata expressamente dessa situação no artigo 4º. Diz assim, o mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito serão citados para responder no prazo de 5 dias contados do ato da citação. Parágrafo único da resolução 22.610 do TSE. Do mandado constará expressa advertência de que, em caso de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na inicial. Então, apesar de eu não concordar, parece que o TSE regulou expressamente. E do ponto de vista prático, que eu me deparo quando oficio nesses casos, é que você fica sem muita opção para contestar aquilo, né? Então, eu concordo que isso aí não é a disposição do partido, inclusive o Ministério Público tem legitimidade, né? Pode vir entrar no caso da inércia do partido, mas essa disposição, parece, do TSE, apesar de, com o devido respeito, ter ressalvas quanto a esse entendimento, parece que está regulado e é nesse sentido que a gente faz referência no parecer. Obrigado, senhor presidente.
Sigo, então, com o julgamento do doutor Elimar. Doutora Cristiane. Então, proclamo o julgamento, a unanimidade, julgar procedente a ação de justificação, sistema do voto eminente, relator. O último processo, número 4, feito o pregão, palavra à eminente relatora.
Prestação de contas, número 1067-81, classe 25, candidata remetente, senhora Rose Gonçalves Miranda, cargo pretendido nas eleições passadas de 2014, deputada federal. Alguém presente pela candidata? Também, neste caso, ausente a remetente, excelência.
Doutora Cristiane, com a palavra.
Trata-se de uma prestação de contas simples, eu vou apenas fazer um resumo do meu voto. Nós já analisamos todas essas questões anteriormente. O voto é pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM do MPE, pelas irregularidades que não comprometeram a análise das contas, a saber, não a apresentação do comprovante de recolhimento referente à sobra financeira. Aponta a COSIM que a candidata deixou de apresentar o comprovante de recolhimento de sobra financeira de campanha à direção partidária no valor de R$ 100. Contudo, ressalta que o valor envolvido é de pequena monta e que tal fato não comprometeu a análise das contas. A candidata, por sua vez, aduz que transferiu o valor para a conta de partido. Em análise dos autos, observa que os tratos juntados aos autos pela candidata não informam o destino da transferência, todavia, tal como a COSIM, entendo que a irregularidade possui valor irrisório, sendo incapaz de comprometer a análise das contas. A segunda irregularidade é referente a receitas estimadas não informadas na prestação de contas. A Controladoria de Controle Interno informa que a candidata apresentou recibo eleitoral, acompanhado de nota fiscal em nome do doador em relação a uma receita estimável no valor de R$ 375,00, porém não a registrou em sua prestação de contas. O setor técnico afirma ainda que tal inconsistência não gerou qualquer prejuízo à análise das contas, tendo em vista que foi possível a comprovação da doação através da prestação de contas do doador. Desse modo, assim como a COSIM, entendo que tal falha não tem o condão de macular as contas apresentadas, uma vez que foi possível verificar a origem da doação realizada para a campanha. E, por fim, a omissão de doações da segunda prestação de contas parciais. O fato da candidata haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas. Então, em resumo, voto é pela aprovação com ressalvas.
Aprovação com ressalva e conclusão do voto da eminente relatora. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Passamos então à pauta administrativa. Eu vou adiar o processo pautado sobre o número 3, já que eu recebi essa minuta de resolução hoje. Eu quero lê-la com mais calma e estou adiando a apreciação e julgamento. O primeiro processo é uma solicitação formulada do Dr. Elimar Pinto, seu afastamento 30 dias, para gozo de férias-prêmio. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade, inclusive com manifestação favorável do Dr. Carlos Vinícius Cabileira. Número 2, requisição da senhora Clarisbeth Maria Matias Silva, servidora da Prefeitura Municipal de Soretana, objetivando a prestação de serviço junto ao cartório. Esse aqui. As formalidades todas foram cumpridas. Diretoria Geral informa que a requisição atende aos requisitos legais e eu submeto os presentes autos aos eminentes padres, manifestando-me previamente pela aprovação. Todos de acordo? Então, súmula nesse sentido. Adiado, então, o terceiro processo, nada mais havendo.
Presidente, gostaria de comunicar a Vossa Excelência que segunda-feira eu não virei a sessão. Estarei em Brasília na sessão do Conselho Federal.
Nós vamos lamentar muito, sentir muito a sua ausência. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos. E lembrando que o desembargador Simões agora, a partir de amanhã, é o nosso presidente e corregedor no uso total das suas prerrogativas. Muito obrigado. Não.